Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. 18.073 Os Esqueleto. Capítulo 3. O paraíso de Satanás. Victor Leal. O Satanás seguiu toda a rua do Piolho e veredou pela do Concum de Lourenço da Cunha. Quase ao chegar ao Campo de Santana, parou à porta de uma casinha modesta, de varanda pintada de verde, e bateu três vezes com os copos da espada. Era ali, desconhecido e afastado, que fulgurava para o Satanás o que ele chamava o seu paraíso. Era ali que o escultor escondia, como um avarento esconde o seu tesouro, a filha adorada, a única feição pura da sua vida. Ângelo Paulingrini, o Satanás, como mestre d'armas do príncipe, dedicara-se a guiar-lhe e fortificar-lhe o pulso, e quando o príncipe se fez homem, quando seu altivo temperamento cavalheiresco se desenvolveu, ávido de amores e de façanhas, o Satanás passa em transição do ofício de mestre d'armas ao ofício de alcoviteiro, e depois de guiar-lhe o pulso, começou a guiar-lhe o coração. Dentro do bolso do seu gibão havia certeza de se encontrar pelo menos um bilhetinho amoroso do real conquistador. O Satanás desbravava o caminho, aplanava-o, desembaraçava-o de todas as dificuldades. Quando o príncipe chegava, estava tudo feito. Via e vencia e, logo perto, ficava o servidor fiel, de espada em punho, vigiando os amores do seu amo. Para não deixar que os fosse perturbar a fúria de um pai rebarbativo ou a inconveniência de um marido indignado. Desse lodo de todos os dias, purificava-se à noite o escultor, indo beijar a filha que ali vivia, guardada por uma velha espanhola, dona emerenciana. Assim que conseguia deixar o príncipe entretido nos braços de alguma rapariga condescendente, Laia, embuçado na sua capa, pedia ao seu anjo da guarda um beijo purificador. Via beijava a Aiva ao voltar a correr aventuras com Dé Pedro. Na cidade, rosnava-se que o Satanás tinha amores ocultos com uma criatura divina que o amava até à loucura. Porque, por mais precauções que tomasse o escultor, para esconder as visitas noturnas, às vezes em a colonial já começavam a fazer, sobre o caso, um tecido caprichoso de suposições. Dona Bias, que todos sabiam muito amigo do Satanás, tomava uns ares misteriosos quando a esse respeito o interrogavam. Então, Biga Caías, são amores, hein? E que é que tem a raia miúda com os amores de um cavaleiro digno? Pois que sejam amores. O que não se pode dizer é como a bela se chama. É uma senhora que conhece de cor os nomes gloriosos de 50 avós e cujo nome não deve, portanto, tanto andar na boca do populacho. Sim, que nós, cafidalgos de raça, não unjamos com mulheres de meia tigela. Queremos sedas e joias e beijos fidalgos como nós. Mas o Satanás deixava que a bisbilhótese de todos se perdesse em conjeturas e redobrava de precauções. Naquela noite foi de emerenciana quem lhe veio abrir a porta. O Satanás, seguido pela espanhola, subiu a escada estreita e escura que levava ao sobrado e entrou na sala, onde a filha, assim que o viu, atirou sobre a mesa o bordado e correu a dependurar-se-lhe do pescoço, num grande abraço carinhoso. Pela dura face do espadasvoche enrolaram duas lágrimas silenciosas e os seus olhos embeberam-se, úmidos esfregos, nos dousels azuis dos olhos da filha. Branca teria quando muito 16 anos. Era já uma deliciosa mulher, Zerbeta, talhe gracioso de palmeira, seios tufados provocadoramente e grandes olhos azuis, dando uma encantadora expressão de ternura à sua fálida e doentia de moça educada com rigor, sem distrações, sem grandes passeios ao ar livre. Mas o que a tornava mais bela, o que constituía o seu maior encanto, eram belos cor de ouro, longos finíssimos cabelos, quando soltos, cobriam-lhe todo o corpo, da cabeça aos pés, como um grande manto tecido de raios de sol. Educada pela velha emerenciana, com uma severidade terrível, Branca aos 15 anos ainda tinha uma alma de criança ingênua, que não sabe o que é a vida. Os seus grandes olhos azuis abriam-se curiote para o mundo, sem compreendê-lo. Emerenciana cumpria fielmente as ordens do Satanás, e que não queria que Branca chegasse à janela nem saísse à rua, muito cioso da virtude da filha, muito receoso da depravação dos fidalgos portugueses que João VI deixara no Brasil com o príncipe regente. De maneira que Branca se fizera mulher entre quatro paredes, tendo com únicas distrações os sonhos seus bordados e a Facondê. Emerenciana, que, apesar do seu papel de vigilante rigorosa, tinha pela moça verdadeira afeição de mãe. Foi mesmo a instâncias de Emerenciana que o Satanás consentiu que a filha, depois dos 15 anos, Desse alguns passeios raros e curtos pela cidade. De um desses passeios nasceu para Branca uma nova era de sensações nunca, até então experimentadas e sonhadas pela sua inocência de reclusa. Foi justamente um antes da noite cujos sucessos se estão desenrolando aos olhos do leitor. Era o dia da procissão de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Toda a cidade escovara os fatos, sacudira as cês, brunira as arrecadas e abalara para o outeiro que às 2 horas da tarde apresentava o mais pitoresco aspecto que é possível imaginar. Desde o adro da ermida em 1.270 e o a piedade do ermitão caminha erigira no alto do outeiro, até a pequena praça em que vinha alargar a Rua da Glória, toda a ladeira se apendoava de arcos de folhagens e bandeirolas. As famílias sentavam-se em bancos toscos, em um grande espalhafato de sedas novas. Enquanto de pé, os moleques e as negrinhas, vestidos de branco, muito sérios, carregavam cestos cheios de pão e galinha assada. Porque a gente daquele tempo sofrera a influência de D. João VI, que não podia ir à festa nenhuma sem fartas provisões de viveres. Branca fora também ver a procissão, com a Vera Emerenciana. Estava muito contente, com vontades infantis de bater palmas, gozando aquele grande prazer do contato da multidão, saciando-se de vida, de barulho, de agitação. Fez-se um movimento no povo. Era a procissão que descia. Primeiro, um padre trazia o crucifixo entre 2 acólitos, que empunhavam grandes varas de prata, em cuja extremidade uma vela de cera ardia no meio de um tufo de rosas artificiais. Depois vinha a Irmandade, precedendo o duandô vagarosa, fazendo cair ao chão as grandes lágrimas brancas das tochas acesas. Todos se ajoelharam. Nossa Senhora passava muito branca e muito serena, guirlandada de raios de prata, de mãos cruzadas ao peito, de olhos erguidos ao céu radiante da Ectatade Hermosa, sobre o andor dourado, transbordante de flores. Depois, Lândio. Ouviam-se já, no coice do préstito, os acordes da banda militar. Branca admirou o talhe esbelto de D. Pedro que vinha fardado, empunhando uma das varas. Por um acaso qualquer, batalhão parou mesmo diante de Branca. E Branca sentiu de repente que o sangue lhe galopava a face e que o coração lhe batia no peito. Vendo o capitão que comandava a tropa, cravar-lhe na face d'olhos negros e ávidos, que a abrasavam todo o primeiro rubor amoroso. Paulo de Andrade, capitão das guardas do príncipe regente D. A Pedro era um belo moço de 27 anos, desempenado e forte, belo exemplar de homem e soldado. Foi desse cruzamento instantâneo do seu olhar com o de Branca que nasceu a paixão para chão que o devil devia unir a ela e que o devia matar. Paixão nascida no minuto, dessas paixões que, por aparecerem muitas vezes nos romances, parecem hoje absurdas e que incríveis na vida real. Branca seguiu com os olhos até vê-lo desaparecer numa volta da ladeira. E já ele tinha desaparecido, e ainda o Vito, alto e bonio, na farda abotoada, com a espada ao ombro, fulgurando à frente dos soldados. Quando entrou em casa, a moça ia triste, de uma tristeza cuja causa ela mesma não compreendia bem. Nessa noite, nem os beijos do pai alegraram. Retirou-se para o seu quarto, onde, em frente à cama virginal, uma Nossa Senhora da Conceição abria os braços, num pequeno oratório de vinhático. Ajoelhou-se para rezar. Mas as palavras da reza confundiam-se-lhe na cabeça. O que ela via a ele, no pequeno oratório de vinhático, não era a Senhora da Conceição. Era outra, a glória precedida da Irmandade, seguida do príncipe e de um belo capitão, cujos olhos ainda agora a abrasavam. Despiu-se e deitou-se. Mas embrulhou-se muito, com muito pudor, como se receasse que alguém estivesse vendo. Quis dormir, sono não veio. Dentro dela, alguma coisa cantava, alguma coisa geía, alguma coisa gritava. Ouvia sair de dentro de si um grande clamor de exigências e de desejos. Parecia que o sangue lhe rufava nas veias, entre estridores frenéticos de clarins, o hino vitorioso da sua puberdade despertada. E estremecia, julgando sentir na boca ansiosa o contato rude dos grandes dois negros do capitão das guardas. Por fim, um grande pranto lhe subiu aos olhos, e ela enterrou a cabeça no travesseiro, sacudida por soluço os que não por reprimir, com um grande medo do amor, que sentia nascer dentro de si e que só agora começava a compreender. Com o correr dos dias, Branca e Paulo de Andrade viram-se de novo. O acaso, que é o maior alcoviteiro do mundo, arranjou meios a aproximar cada vez mais. E de Merenciana, seduzida pela simpatia que lhe soube inspirar o capitão e pelo grande afeto que tinha a moça, prestou-se a auxiliar-lhes o amor. De modo que nessa noite em que o Satanás alçai bodega do Trancoso foi às da rua do Conde. Já havia muito tempo que o Pio Capitão tinha entrevistas com Branca, mas eram entrevistas puras, a que sempre a velha assistia. E estavam todos à espera da primeira ocasião oportuna em que houvesse virtude do Del se contanades, e em que Paulo pudesse pedir-lhe a mão da filha em casamento. O Satanás, depois de abraçar a filha, chamou a velha de parte. Era assim todas as noites. Queria saber tudo o que tinha havido, se nenhum vulto suspeito tinha aparecido a rondar a casa, se a filha tinha estado à janela. Emerenciana tranquilizou-a. A velha não achava conveniente referir as intenções do capitão. Preferia esperar e levá-lo com jeito, receosa que o gênio arrebatado e brigalhão do Satanás entasse tudo a perder. O Satanás retirou-se. Voltava para o lodo, depois de curta parada no céu. E de novo encontrara o amo, que deixara ocupado a encher de consolo a noite de uma formosa cigana, que morava para as bandas do Valongo. E apertando muito a filha nos braços, o escultor beijou-a na fronte, fez novas recomendações a D. E Merenciana, descendo a escada, tornou a mergulhar de novo nas trevas da noite o seu vulto misterioso,